A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, o podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, voltando agora aqui na segunda perna das férias. Sei que o Adriano andou me zoando um pouquinho aqui no podcast, mas férias são direito do trabalhador, não é mesmo, meus amigos? Então, estamos aqui de volta nesse último podcast do ano, ano difícil, ano complicado para todo mundo, mas que felizmente o Mundo da Luta conseguiu representar, conseguiu ir muito bem na audiência, graças à presença de todos vocês. Vou começar apresentando aqui meus dois camaradas que vão me acompanhar na edição, né, nessa edição do podcast. Primeiro, a enciclopédia do MMA, o comentarista do Combate e do Sport TV, Luciano Andrade. Tudo bom, amigo?
Tudo bem, Rússio? Tudo certinho? Último podcast do ano. Vamos lá.
Último podcast do ano, exatamente. O ano, não vou dizer que passou voando, porque não passou, mas foi bacana. E também com a gente aqui, o nosso produtor, repórter, competentíssimo e, além de tudo, galã do combate.com, Zeca Azevedo. Tudo bom, irmão?
Tudo bom, Marcelo Russo, Luciano. Vamos fechar esse ano, tentar fechar aí com chave de ouro, né? Manter aquele padrão de qualidade no Mundo da Luta. Vamos nessa.
Vamos tentar manter esse padrão de qualidade, só dizendo aqui que, só para quem não conhece ainda o podcast, né, que não, os poucos que ainda não conhecem, podcast Mundo da Luta, hoje é o segundo mais acessado de todo o esporte da Globo, graças a todo mundo que vem prestigiando o trabalho. O podcast é dividido em três blocos, três assuntos, e depois a gente elege a vergonha, o nocaute e a finalização da semana. Essa semana, como é o último, né, e não teve um UFC recente para a gente falar, a gente vai eleger aqui não só a vergonha, vai ser a vergonha do ano, mas também o nocaute do ano e a finalização do ano. Vamos tentar fazer um apanhadão aqui de tudo o que de melhor aconteceu no MMA esse ano. A gente vai abrir o primeiro bloco fazendo uma pequena retrospectiva, que é difícil, né? Pequena retrospectiva do MMA em 2020. E eu queria perguntar para vocês, amigos, logo de cara, o seguinte: tivemos muitos eventos, muitas edições do UFC e vários outros eventos também, não só o UFC, mas teve Bellator, teve Professional Fighters League, teve o Diabo esse ano. E eu queria saber de vocês qual foi, na sua opinião, o melhor evento do ano. Vou começar com o Luciano. Para você, Luciano, qual foi o melhor evento de 2020, maior edição de um evento em 2020?
Caramba, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei com dois finalistas, eventos do UFC. O 249, que teve na luta principal Justin Gaethje e o Tony Ferguson, e várias lutas sensacionais, Dominique Cruz e Henry Cejudo, e agora do 256, né, 256, do Davidson Figueiredo e do Brandon Moreno. Teve mais brasileiros nesse evento. Às vezes, inconscientemente, acaba sendo um fator de preferência, mas eu tento abstrair o máximo possível disso e analisar mais tecnicamente, em cima das lutas em si, independentemente de quem estava ali ou de se estava tendo cinturão de disputa. Então, eu achei ali no focinho ali do cavalo, né, o UFC 256, para mim, foi o melhor do ano. Foi agora, né?
O Davidson contra o Brandon Moreno, né? Isso. Tá. E você, Zeca, para tu, qual foi o melhor?
Bom, então, podemos caminhar para uma unanimidade quase, então, porque acho que meu voto vai ficar
vai
na... Será que não?
Por mim, não.
Meu voto vai ficar no UFC 256 também. Eu acho que, além disso que o Luciano falou, de ter muito brasileiro, isso fica um pouco marcado no nosso subconsciente, também foi o penúltimo evento do ano, então também está mais fresco na nossa memória. E eu acho que a gente costuma eleger alguns cards, assim, muito porque tem muito nocaute, muita finalização. Eu acho que esse mostrou que foi diferente, porque as últimas três lutas foram lutas que foram para decisão dos juízes e foram grandes lutas. Vitória da Mackenzie diante da Virna, vitória do Davidson contra o Brandon Moreno e teve a vitória do Charles do Bronx contra o Tony Ferguson. Foram três lutas que os juízes decidiram, que foram assim, lutas do mais alto nível, lutas que vão ficar marcadas aí no ano de 2020. Então, acho que, e além dessas, o que ficou ali para trás também, muitos nocautes, vitória do Kevin Holland diante do Ronaldo Jacaré. Então, assim, acho que para mim foi o melhor card de 2020.
Para mim, o melhor card, eu não vou dar unanimidade, porque eu achei que o 249, o UFC 249, foi um evento sensacional. O Luciano citou aí, foi uma das dúvidas dele. Eu fiquei, né, não concordei com ele, fui para o outro. O UFC 249, para mim, foi um eventaço. Teve não só o Justin Gaethje vencendo, né, o Tony Ferguson, teve o Henry Cejudo vencendo o Dominique Cruz, teve o Ngannou vencendo o Jairzinho Rozenstruik, passando o carro no Rozenstruik. Teve o Calvin Keira vencendo o Jeremy Stephens por nocaute, teve Pettis e Donald Cerrone, teve muita luta, Vicente Luque, Nico Price, teve muita luta boa. Achei que esse card foi, olha, eu tinha até colocado 250 aqui, mas depois eu dei uma analisada, ficou bem abaixo do 246, ou do 249 para o 256. Achei que o 251 foi bom também, né, do Kamaru Usman contra o Masvidal, teve o Volkanovski vencendo o Max Holloway, Petrian vencendo o Zé Aldo, também foi evento muito bom. Né, a Namajunas vencendo a Jéssica, Amanda Ribas finalizando a Paige VanZant, foi um baita de um evento, mas é, para mim, o melhor evento do ano foi esse 249, mas concordo com vocês que esses aí foram excelentes mesmo. Teve muito evento bom. Agora, vocês falaram aí, né, o Zeca falou isso de, às vezes, o evento acaba chamando mais atenção, com muito nocaute, finalização. Tem uma máxima aí que eu costumo seguir, que é aquilo, né? Nocaute e finalização ficam gravados na memória. Agora, eventos que ficam para a história são aqueles que são decididos por pontos, né? Que a luta é muito equilibrada. A gente tem várias lutas aí que entraram para a história e que foram, né, decisão por pontos. Lembra do Shogun contra o Dan Henderson? O Dan Henderson venceu a primeira entre eles. Uma luta histórica, fantástica. Teve a do... Deixa eu lembrar aqui. Do Diego Sanches contra... Ah, eu sempre esqueço o nome dele. Que é da academia do Nick Diaz também. Uma que a luta foi incrível, assim, foi até o finzinho, o Diego Sanches quase virou a luta, depois ele acabou, o Dana White falou que ele tinha pedido mais dois rounds, no meio da luta ele pediu dois rounds, porque ele achava que ele ia ganhar, estou esquecendo aqui o nome dele, vou lembrar daqui a pouco. Mas enfim, são lutas que marcam muito. E esses eventos que a gente citou aqui, eles tiveram, como o Zeca falou, né, apesar de ter tido muita luta por ponto, né, vocês falaram 256, várias lutas que acabaram por pontos, as principais, foram todas lutas excelentes, né? Você pega aqui o Davidson contra o Breno Moreno, pô, lutaço.
Já antecipando, não vou falar agora, vai ter a pergunta, as duas melhores lutas do ano, para mim, foram lutas decididas por pontos.
É isso. Normalmente essas lutas ficam para a história, né?
A gente já chega lá.
Não, vamos chegar. Mas assim, que essas lutas por pontos acabam ficando para a história, a maioria delas acaba ficando para a história, não tenho nem dúvida. Realmente são ótimas. Então, mas enfim... Venceram, vocês dois me venceram. Fui minoria aqui na democrática eleição de evento do ano. Agora, qual foi a luta favorita para vocês? A pergunta é, qual foi a sua luta favorita? Vou começar pelo Zeca. Vai lá, luta favorita no ano.
Bom, então, eu fiquei hoje de manhã, enfim, tentando relembrar e, enfim, catando algumas coisas. E acho que foi uma luta que vai estar aí, pelo menos na lista, pode não estar ganhando, mas acho que vai estar na lista, a luta da Weili Zhang com a Joanna Jędrzejczyk, que foi quase no limite ali, né? Ainda teve público, então acho que o público ainda pôde estar presente, ainda criar um clima que a gente já não viu depois ali de março em outras grandes lutas, como no UFC 256 tiveram várias grandes lutas sem público, mas eu acho que a luta da chinesa com a polonesa já é colocada ali no debate se é a maior luta feminina da história. Eu acho que eu revi a luta hoje e, assim, são cinco rounds que eles vão crescendo. Elas começam já a todo vapor e conseguem ir crescendo de intensidade. As duas não saem do meio do cage. Raros são os momentos que a luta vai para a grade e rapidamente sai dali. Então, eu lembro que a Jéssica Batistaca estava comentando, e ela, o quanto ela foi ficando impressionada, ela que, enfim, ex-campeã da categoria, o quanto ela foi ficando impressionada como as duas, assim, iam para o infight a todo momento, nenhuma queria largar o osso. Então, assim, para mim foi a luta do ano, aí, cinco rounds, assim, ritmo frenético, ritmo máximo. Então, minha luta do ano aí no UFC 248... E que terminou com a vitória da, da ainda campeão Eli Zhang por decisão dividida, uma luta muito equilibrada.
Concorda, Luciano?
Não. Tá aí, mais uma categoria... Não. Mais uma categoria na qual eu cheguei a resultado ali, duas lutas brigando pelo posto de melhor do ano, na minha opinião. Uma delas é o Eli Zhang com a Joanna Jędrzejczyk. E aí a gente tem que ver, são vários critérios, né? Claro que essa luta foi melhor do que a minha outra preferida em alguns critérios, e eu achei que em outros não foi. A outra é do Davidson com o Brandon Moreno. Nenhuma dúvida, a luta das meninas, para mim, foi a melhor luta feminina da história. Claro que é muito complicado você apontar isso, porque demanda muita memória. Também não vi todas, não tem como você ver todas as lutas. Mas, assim, foi mais dinâmica do que a luta do brasileiro e do Brandon Moreno. Teve mais velocidade, foi mais intensa. Elas não pararam em nenhum momento de trocar. Mas o que desempatou a favor da luta do Davidson, para mim, eu não estou sendo fanista, é que ao longo da luta do Davidson contra o Moreno, em alguns momentos eu tive a sensação de que a luta ia acabar, de que alguém iria ganhar, nocautear. E eu não tive muito essa sensação na luta das meninas, da polonesa contra a chinesa. Então, cara, se de repente me perguntasse amanhã, eu mudaria de ideia. É aquela coisa que é muito complicada. Hoje eu digo isso. Amanhã eu posso mudar de ideia, daqui uma semana pode ser outra coisa. Então, também ali desempatando ali no Photoshop, no focinho também, eu boto aí melhor luta Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno, mas indiscutivelmente são as duas melhores do ano. A outra, o Eli Zhang e o Ana Jędrzejczyk.
Concordo totalmente, acho que as duas foram as melhores lutas disparadas do ano. Tem várias lutas boas, mas essas aí foram espetaculares realmente. Agora, eu vou na do Luciano agora também, do Davidson contra o Brandon Moreno, exatamente pelo que ele falou, porque teve em alguns momentos parecia que alguém ia nocautear e os dois tiveram chance de vencer a luta ao longo. Não foi assim, o Davidson teve três chances de finalizar e o Breno nenhuma. Pelo contrário, o Moreno teve chance de finalizar a luta nocauteando, o Davidson teve chance de finalizar nocauteando. A gente ficou apreensivo a luta inteira, porque ele podia perder o cinturão a qualquer momento, podia, né, dar problema ali para o Brasil, podia vencer também. Então foi uma luta que até o finzinho a gente ficou sem saber o que ia acontecer, né, nos pontos, acabou dando empate majoritário. Então foi uma luta espetacular. Eu vou votar com o Luciano nessa aí. Nessa vai Davidson Figueiredo, Breno Moreno, vai ser 256 a luta do ano.
Fala, Zeca. Relação brasileiro, Rússio e Zeca. Eu não me lembro nenhuma luta na qual ele tenha tonteado em pé, não. Só nessa. Eu falei, caramba, verdade. Finalmente o cara sentiu alguma coisa em pé, né? Luta ali de guarda baixa, ele encaixa, leva vários golpes, encaixa muito bem, tem muito poder de absorção.
Verdade.
Mas eu não me lembro de ter visto em nenhum momento ele acusar. Nessa luta eu fiquei preocupado ali no round. Falei, cai, caramba.
Eu também.
Vai cair? Tá grogue. Se o Moreno for pra cima, tá arriscado a ganhar.
Eu acho que essa luta tem o contexto também, né? O quão rápido os dois voltaram a lutar. Então, assim, ainda dá uma dramaticidade ainda maior, né? Depois a gente sabe da história do Davidson no hospital. Então, assim, vai, né, cria realmente uma aura muito grande em torno dessa luta, né?
Teve o ponto perdido pelo brasileiro, que pra mim era uma luta ganha. Eu dei 4 rounds pro Davidson, mas teve gente que viu 2 pro Moreno. Então, poderia, de repente, botar aquela apreensão. Ih, talvez ele perca por causa desse ponto.
Por um ponto perdido. De tão equilibrada que estava, né? Faria toda a diferença. Poderia fazer toda a diferença.
Eu acho que seria um erro, então, mas tá, a gente aí sabe que acontece, né? Na luta que sim.
E tava dentro do que podia acontecer. O árbitro depois explicou e falou, e todo mundo, né, debateu muito isso, que o Davidson realmente cometeu algumas faltas e o árbitro teve todo o direito de tirar o ponto. Tirou, felizmente, para o brasileiro. Ainda continuou com o cinturão. Fala, Zeca.
E vou agora fazendo... Eu a pergunta, Russo, que vocês acham na temperatura normal, de pressão, de clima, numa revanche, que eu acho que vai acontecer.
Vai acontecer.
Eu acho que o Davidson continua muito favorito, ainda mais vindo num camp, né, todo com tempo, sem problema nenhum, corte de peso mais tranquilo. Eu acho que o Davidson ainda é bem favorito. Tanto é que eu acho que também ele ganharia a luta se não fosse aquele ponto tirado. Então, acho que o Davidson continua muito favorito aí para essa revanche.
Não só por isso, Jack,
eu também acho.
Porque, desculpa, Russo, eu acho que o Davidson, em várias lutas, ele está muito acima para mim da galera. E para mim está bem acima do Moreno. Ele, sabendo disso, ele vai ali dando show, brincando, dá brecha para os adversários, aí vai para cima, ataca, dá uma tonteada, às vezes ele dá aquela segurada. Então, acho que, de repente, isso é uma coisa dele, de repente, sabendo, o cara me deu uma dura, foi empate, pô, passei um sufoco, me tonteou. De repente, eu acho que numa próxima ele vai vir mais objetivo para a luta. Vai mudar um pouquinho a postura dele, vai tentar ser mais agressivo. Então, por isso também eu acho que ele ganha. É isso.
É, eu acho que nessa luta ele amadureceu muito. A gente costuma dizer, né, que campeão não é campeão até ir às águas profundas, né, como costumam dizer os americanos, deep waters, lá, para você realmente passar sufoco e mostrar que você é campeão no coração também, não é só na técnica. Mas você tem que mostrar que você tem capacidade de superação, de autossuperação durante uma luta. E o Davidson mostrou isso, né, por problemas que teve antes da luta, que acarretaram nos problemas durante a luta, e que por muito pouco ele acabou não tendo aí uma surpresa desagradável. Mas eu acho que ele vai vir com muita gana de mostrar que ele é o campeão.
É para acordar também, porque essa postura, quando o cara é muito superior, acontece. Eu vou falar até de uma história.
Anderson Silva.
Eu não me lembro exatamente o nome do adversário do Jacaré no jiu-jitsu, mas foi na faixa marrom. Era um cara de São Paulo. Acho que era o Fábio Negão, se eu não me engano. O Jacaré, muito superior, sabendo disso, foi para a luta e brincou com o cara. Começou a meter 7-0, 10-0, 14-0, 20-0. Poderia ter finalizado. Poderia ter finalizado. Só que sou muito melhor, vou brincar aqui. Aí não finalizou, deu uma brecha pro cara, foi finalizado. Pode acontecer em qualquer esporte.
O Ayrton Senna que bate o carro e mora por 50 segundos pro segundo colocado. O Anderson Silva brincando com o Chris Weidman. Tá cheio de exemplo aí. Né? Então acho que futebol o Davidson também, pode, né, amadurecer muito.
Ah, futebol tem muito exemplo.
Tempo todo.
Salto alto.
Então assim, você tem que parar de brincar. Acho que o campeão tem que ter a postura do campeão. Não é ficar dando brecha, não é brincando. Acho que o Davidson... Não vou nem dizer que ele brincou com o Moreno. Acho que não. Acho que ele tava não, ali ele estava, né, realmente sério. Mas em algumas outras lutas ele fica baixando muito a guarda, dando a cara. Porque ele sabe na cabeça dele que ele vai ganhar. Né? Ele está muito confiante, tem razão para isso. Mas o problema é você dar, né, margem para o azar aí.
É o que a gente já debatia com o Anderson também, né, em muitos momentos.
É, isso aí. Não dá para brincar, não.
A mesma conversa que a gente já teve em alguns momentos do Anderson ter essa mesma postura.
É isso. E só lembrando aqui, o Gilbert Melendez contra o Diego Sanches, eu falei um pouquinho antes ali, agora veio à cabeça que a luta foi espetacular também, principalmente no finzinho. Agora eu vou perguntar para vocês aqui que lutadores mais se destacaram no ano. Né? Os lutadores que foram realmente, tiveram um destaque maior que o normal aí, no que é destaque em relação aos outros. Vai lá, Luciano, começa contigo.
Vou botar três. O Davidson, para mim, que foi o lutador do ano. É, foram quatro lutas, três vitórias acachapantes. Essa luta do ano, o cara arrebentou. E eu destacaria também o Jan Błachowicz, que me surpreendeu muito. Venceu por nocaute, dois caras duríssimos. O Corey Anderson, um cara chato lutando, mas é difícil de ser batido. Não é mole fazer o que o polonês fez nele. E na luta contra o Dominic Reis, eu confesso que eu achava que ele iria perder. Por exemplo, eu acho que o John Jones ganhou do Marreta, eu acho que o John Jones ganhou do Gustafsson na primeira luta, mas eu acho que o Reis venceu o John Jones na luta entre eles. E para mim o Reis iria ganhar até com certa tranquilidade. O Błachowicz não tomou conhecimento, venceu bem um round, nocauteou no segundo. Então para mim é outro destaque, botaria ali talvez em segundo lugar. Em terceiro, um cara que não está no topo ainda, mas pelo jeito vai chegar, que é o Kevin Holland, porque lutou 5 vezes em 2020, vindo de derrota em 2019, ganhou tudo e nessa última fez uma coisa que eu vi 2 ou 3 vezes na MMA. Consegui, estando por baixo, nocautear o cara que estava por cima, que infelizmente era o Jacaré. E eu fiquei impressionado com a velocidade, potência e brutalidade que ele conseguiu imprimir num golpe ali, como eu disse, por baixo, porque tudo joga contra, né? O peso do corpo, a gravidade joga contra, enfim.
A gravidade é tua inimiga ali.
E o Jacaré tomou e ficou fora do ar e depois tomou outro mais violento ainda. Então o cara pode não estar ali no topo da categoria, mas 5 vitórias no ano de pandemia. E essa vitória impressionante sobre o Jacaré, para mim, então, entra nos 3 destaques do ano para mim. Kevin Holland.
Vai lá, Zé.
Bom, então vou ficar com 2 aí desses 3. Acho que o Davidson Figueiredo também, para mim, discutivelmente, lutador do ano, conquistou cinturão, viveu um carrossel de emoções, não bateu peso, mas ganhou, depois ganhou cinturão, depois uma finalização impressionante diante do Alex Pérez. Depois, Brandon Moreno também, luta aí que a gente já botou na lista aí das melhores de 2020. Então, para mim, é o lutador do ano, indiscutível. E a menção honrosa para o Kevin Holland, realmente, porque foram 5 vitórias desde maio. Isso já era na pandemia. Então, assim, no período da pandemia, o cara lutou 5 vezes e ganhou as 5. E a última, enfim, uma performance incrível contra o Jacaré. Como o Luciano falou, um nocaute impressionante mesmo.
É, eu concordo com vocês. Acho que o Davidson é o lutador do ano, mas a menção é muito honrosa. Para mim, o melhor lutador do ano, o lutador que mais se destacou, Davidson Figueiredo. Pronto, acabou. Pergunta respondida. Agora, o que o Kevin Holland fez foi difícil. É difícil você ver fazer. Né? Vocês falaram, em 5-6 meses, o cara lutou 5 vezes, ganhou 4 por nocaute, uma decisão dividida contra o Darren Stewart. Mas, assim, ele mostra, ele tem aquela aura do cara que sabe que vai ganhar, vai lá e ganha. Né? Ele diz que vai ganhar, vai lá e ganha. O Romário, de 94, que falava que ia fazer, ia lá e fazia. Então, o cara está realmente numa fase espetacular. Espetacular. E o que ele fez aí de ganhar 5 lutas em 6 meses, né? cinco meses e meio, por aí, é um negócio para entrar para os recordes aí. Porque foram 4 nocautes. E esse do Jacaré foi uma coisa assustadora. Acho que o Jacaré tem que, assim, não pegou o Jacaré no auge, verdade, até porque o Jacaré, quando foi pro chão, o bom e velho Jacaré, quando pegou ele por cima no chão, finalizaria o Kevin Holland, não tenho dúvida nenhuma disso. Então o Jacaré não tá na sua melhor fase. Agora o Holland pode dizer, fui pro chão com o Jacaré, consegui sobreviver e mais que isso, de costas no chão, nocauteei o homem. Então, assim, é difícil, é muito difícil, assim, se o Davidson não tivesse tido as performances que teve, conquistando e defendendo o cinturão de forma tão arrasadora, seria o Kevin Holland, com certeza. O negócio é que o Davidson teve um ano que muito pouca gente pode questionar como sendo o melhor lutador do ano. Mas, enfim, Davidson Figueiredo com menção honrosa para Kevin Holland.
E
aí vai a pergunta para você. Diga.
Você ali tinha esquecido do Gilbert Melenzes, agora também falei do Fábio Negão, com o Jacaré, no jiu-jitsu, da faixa marrom. Só lembrando aqui, Fábio Nascimento. Para quem quiser procurar, se as lutas em geral tem na internet, foi uma luta que o Jacaré passou o carro, poderia ter finalizado e acabou batendo um leg lock por causa daquela história, né? De às vezes, tenho certeza que vou ganhar, né? Aí às vezes não ganha, né?
É isso, às vezes não ganha. E aí a gente falando, vamos passar para o outro lado da moeda, falamos dos que brilharam, né? Os destaques, vamos agora falar de quem decepcionou. Para vocês é quem foram as decepções do ano. Zeca, para você, quem foi ou foram as decepções do ano?
Então, vou ficar com dois. Eu acho que a principal delas, para a gente, é o Paulo Borrachinha. Eu acho que a expectativa criada pelo próprio Paulo Borrachinha era muito grande. Não que a gente achasse que seria uma luta fácil com a Adesanya, muito pelo contrário, a gente já sabia que seria bem complicado, mas enfim, entrou, não mostrou muita coisa, não deu pra gente ver absolutamente nada do Borrachinha, travado, depois justificou que estava com problema de sono, enfim. E aí, a história que fica depois da luta, enfim, tem pesos diferentes, né? Mas o que a gente viu dentro do cage foi realmente uma decepção de um cara que não lutou, enfim, sabe-se lá por que motivo. Podem ser vários, mas então para mim a decepção foi o que o Paulo Borrachinha apresentou no cage. Não a derrota dele, perder para a Adesanya, normal, faz parte do jogo, mas não teve luta. A Adesanya, exatamente, o problema, a forma como aconteceu. E, enfim, e eu vou citar a decepção com o Tony Ferguson, porque é um cara que a gente sempre colocou no topo de várias listas, enfim, do peso leve, então nem se fala, e o cara que perdeu pro Gates, né, enfim, saiu com a cara totalmente amassada. Podia até ter ganho, ele teve bons momentos na luta com o Gates, que no final nocauteou no quinto round, e depois não viu a cor da bola quanto do Bronx. Então, assim, no ano de 2020, no saldo, para quem, né, almejava ali ser campeão da categoria, campeão linear, e foi campeão interino, mas realmente ficou termina o ano decepcionante pro Tony Ferguson. Então, para mim, Paulo Borrachinha e Tony Ferguson.
Luciano?
Eu tenho 3. 2 são os mesmos do Zeca. O Ferguson, resumidamente, eu considerava o segundo melhor da categoria, depois do Khabib Nurmagomedov. E talvez o mais técnico, porque o Khabib eu não acho tão completo, mas é extremamente eficaz, efetivo, impõe os
pragmático, né?
Exatamente. É. E ele perdeu, tomou uma surra do Gates e tomou um passeio, um vareio no chão do Charles do Bronx. E posso estar enganado, mas não só foi uma grande decepção, como eu já estou achando também que ele virou fio, entrou na ladeira da decadência. Então, acho, espero estar enganado, posso estar enganado, mas eu acho que o Tony Ferguson, que eu tinha na minha cabeça até o começo do ano, ele talvez não exista mais. O outro é o Borrachinha também, pela luta que foi. Eu acho que teve muito mérito da Adesanya, que controlou muito bem a distância, que em nenhum momento se deixou encurralar na grade, que se movimentou com perfeição, como sempre, que trabalhou muito bem as fintas, confundindo e frustrando o brasileiro. E eu apostei até na vitória do Borrachinha, não tinha como disputar na técnica com a Adesanya, nesse questão técnica, a Adesanya é muito melhor em pé do que o brasileiro, e eu não achava que a luta iria para o chão. Mas é aquela história, para mim, mesmo sendo frustrado, mesmo com a Adesanya controlando a distância, mesmo com as fintas da Adesanya, eu acho que o Borrachinha poderia ter tentado mais. E aí eu não sei se ele menosprezou, eu não sei se a frustração fez ele segurar a passada, botar o pé no freio, mas era melhor ter ido para cima com tudo, partido para porrada e que fosse nocauteado do mesmo jeito, seria melhor do que do jeito que foi. Então, para mim, foi realmente frustrante, decepcionante. E o terceiro, para mim, é outro brasileiro, que foi o Marlon Moraes, que disputou o cinturão com o Henry Cerrudo, começou até bem, acabou perdendo, depois jogou do Aldo numa luta polêmica, mas em 2020 fez duas lutas, perdeu as duas. A primeira para o Corey Sandhagen, num dos chutes, assim, não foi, ele caiu semi-nocauteado e a luta terminou no chão, né? Mas enfim, um chute rodado ali no spinning, wheel kick lindo. E depois, perdendo para o Rob Font, que para mim é uma luta que eu não sei como é que ele perdeu, ele era muito favorito, e que também, não só pela derrota, eu fiquei preocupado, porque parece que o queixo dele foi embora. Porque eu não entendi nada. Parece que ele perdeu, de uma hora para outra, o poder de encaixe de absorção de golpes. Então, isso é preocupante para a carreira do Marlon. Vamos ver na próxima luta, próximas lutas, o que vai acontecer. Mas foi uma grande decepção, e eu gosto muito dele pessoalmente. Já conheço ele desde a época do Muay Thai, muito antes, muito, muito antes dele ir para o UFC, já acompanhava ele, o Edson. Então, duas derrotas, e derrotas assim, não foram por pontos, lutas.
Inapeláveis, né?
Derrotas pesadas, né? Então, para mim, o Marlon também foi outra decepção.
O Zeca falou dois, o Luciano falou três, eu vou falar quatro. Os três de vocês, concordo plenamente, Borrachinha, Tony Ferguson e Marlon Moraes, para mim foram decepções. Eu esperava muito mais de todos eles. Eu esperava o Borrachinha fazer um lutaço com o Adesanya. Luta de coração. Concordo que o Borrachinha não tem a técnica, né? O primor de técnica que o Adesanya tem na luta em pé. Mas é um cara muito contundente, muito forte, muito agressivo, imponente fisicamente. Acho que poderia ter feito muito mais do que fez. Independente de qualquer razão. Ele tinha condição de fazer muito mais do que fez. Então acabou sendo uma decepção. O Tony Ferguson, não só por tudo que vocês falaram, mas também pela burrice do Tony Ferguson em tentar fazer um corte de peso que não precisava para uma luta que não ia acontecer contra o Khabib, e logo depois tem que fazer em pouco tempo um novo corte de peso para enfrentar só o Justin Gaethje, que é um cara fraco, um cara que, né, não luta nada. Então, assim, ele castigou o corpo dele muito mais do que precisava para enfrentar talvez o lutador mais duro que ele poderia enfrentar, tirando o Khabib Nurmagomedov. Então, assim, a decepção foi muito mais pela burrice. Eu já sabia que ele era maluco, mas não sabia que ele era burro. Sabe, maluco de dar chute em cano no meio da rua, eu sabia, quebrou perna, fez o diabo, fica treinando, rolando bola de pilates, ladeira abaixo, ele faz essas maluquices. Isso é coisa do maluco. Agora, o burro, quer dizer, você optar por fazer um outro corte de peso sem necessidade para pouco tempo depois e disputar um cinturão interino, quer dizer, o que você tem na cabeça, né? Então, assim, a decepção foi muito mais, para mim, pela burrice do que pelo resultado ali nas lutas contra o Gaethje, que perder é normal para ele, como o Tony ganhar dele seria normal, e perdeu para o Charles do Bronx, também é normal, mas a forma como ele perdeu, eu concordo com o Luciano, mostra um certo declínio de carreira. Então, falando deles aí, desses que vocês falaram, o Marlon Moraes, concordo plenamente, acho que o Marlon está até aqui anotado. O Marlon, talvez a mudança de equipe dele tenha influenciado muito, ele mudou, ele saiu da equipe que ele treinava, foi para outra equipe, isso talvez tenha complicado um pouco a preparação dele, não sei como é que está a preparação, mas claramente o Marlon não é o mesmo de um, dois anos atrás. Agora, fala o meu quarto lutador, que não é assim, é uma decepção, mas é muito mais por tudo que já foi e não consegue ser mais, é o Júnior Cigano. Cigano está numa fase que eu acho que... eu esperava que ele estivesse melhor do que ele está. Não vou dizer assim, ah, o Cigano deveria ter ganho as 4 lutas que ele perdeu por nocaute. Poderia ter ganho 2, perdido 2, enfim, alguma coisa assim. Mas a forma como o Cigano está perdendo as lutas e como ele não se reinventa mais. Ele tinha um boxe muito bom, sempre teve um boxe excelente, continua tendo um boxe bom. Mas o Cigano não faz mais do que se espera dele. O Cigano não consegue virar lutas. Ele vai fazendo tudo que ele sempre fez, que já está mapeado por todos os adversários e que na hora que ele precisa se reinventar, na hora que ele precisa mostrar alguma coisa diferente para surpreender o adversário, ele não consegue mais. Cigano, talvez ele esteja em outro momento da vida dele, né, com 2 filhos, uma carreira já consolidada como um dos maiores pesos pesados de todos os tempos, ex-campeão, recordista de muita coisa do UFC. Então, a decepção que eu tenho com o Cigano é muito mais dele não ter conseguido fazer ou conseguido inverter ou reverter panoramas de lutas que ele antes conseguia, né, e está aí já com 4 derrotas seguidas, 4 nocautes, e provavelmente com um emprego ali, né, na corda bamba no UFC. Então, eu digo que esses 4 aí foram as decepções. Para mim, a maior decepção dessas, se eu tiver que eleger uma aqui, foi Borrachinha. A expectativa que tinha na luta dele, para a luta dele com a Adesanya, para mim, era incrível. Assim, os números mostram isso, de audiência na época do combate.com e de todos os outros veículos, todo mundo falando que o que se publicava explodia de audiência. Existia uma expectativa de todo mundo. Não era só da gente, da mídia especializada, era de todo mundo. O Borrachinha, na minha opinião, frustrou essa expectativa com uma apresentação muito abaixo do que se esperava. Nem o mais, acho que o mais pessimista não esperava que o Borrachinha não conseguisse dar 2 ou 3 socos no Adesanya. E foi o que aconteceu. Então, para mim, a maior decepção desses 4 foi essa. Vocês conseguem eleger uma decepção dessas 4 que vocês falaram, a maior de todas?
Sim, o Borrachinha, por tudo que você já explicou, a expectativa era enorme. Sabia que era uma luta muito dura, mas eu estava confiante, sabia que o Adesanya era o favorito, mas eu estava com aquela sensação de que o Borrachinha ia surpreender geral, surpreender o mundo, e é aquilo, depois de muito tempo, só Amanda campeã, né? A galera sem cinturões, depois o Davidson ganhou, mas na categoria do Anderson, que para mim foi o maior peso médio da história, ainda é, por enquanto, né? Essas coisas vão mudando, então foi uma grande decepção, e não era só realmente o a gente do meio que estava na expectativa, todo mundo, a gente sente com... Eu tenho, a maioria dos meus amigos gosta de luta, mas tem muita gente que não gosta, que não acompanha, até essa galera estava na expectativa, cara. Todo mundo, o Brasil inteiro.
É isso.
E aí é até ruim, porque às vezes o cara não acompanha, vou ver esse tal de MMA, né? Esse brasileiro aí é bom, né? Aí vai lá ver, pô, esse? Desculpa aí, Borrachinha, não estou querendo ser debochado, não estou faltando com respeito, eu estou tentando me colocar na situação do cara que é leigo, que não acompanha, que ouviu que o Borrachinha estava invicto, que era um cara, um monstro.
Que nunca viu o Borrachinha
lutar. Aí vai ver a luta e fala, caramba, é esse que era o grande lutador brasileiro? Então acaba que, né, fica aquele anticlímax, né? Enfim, ressaltando, não estou zoando o Borrachinha, mas é me colocando na posição do leigo. E eu vi muita gente assim, que veio falar comigo, pô, é isso aí que você falou que é bom, que bate em todo mundo, não sei o quê. Acontece, né? Perdeu, é isso. Foram várias pessoas falando comigo, que não conheciam.
Eu acho que até pelo que foi a luta anterior do Adesanya, que foi com o Romero, e aí você pega a luta que o Borrachinha fez com o Romero, né, que é um lutador que tem ali, enfim, um estilo de trocação, apesar de ser um cara muito melhor no wrestling do que o Borrachinha, mas fez uma luta de 5 rounds com o Adesanya, enfim. Você espera uma luta acontecer, né? E aí vem o Borrachinha e não consegue lutar. Enfim, então realmente para mim também é a decepção principal do ano também é o Borrachinha.
É aquilo, se o Borrachinha lutasse com a Adesanya, o que lutou com o Romero, poderia perder, mas teria uma boa chance de ganhar. Né? Se ele fizesse a mesma luta que ele fez com o Romero contra o Adesanya, poderia perder? Claro. Né? Tinha boa chance de perder, mas também tinha uma boa chance de ganhar. Agora, o que aconteceu... Não tem como
e dizer o Adesanya que respeitou muito o Romero, foi uma luta monótona. O Borrachinha foi para cima, ganhou muito bem o primeiro round, não se intimidou em nenhum momento, que eu acho que o Romero até então era o cara... O Adesanya é o mais técnico, tudo bem, mas acho que o mais temido era o cubano, é o cara que botava medo em muita gente. Tudo bem, o Borrachinha cansou, segundo round foi equilibrado, terceiro ele perdeu. Mas ali no início, quando estava 100% de gás, ele não respeitou em nenhum momento o Romero. Foi que nem um trator para cima. E o cara, como eu falei, talvez o mais temido da categoria. Não o melhor, mas todo mundo, ninguém vai para cima do Romero. Assim, que nem a borrachinha vai. E o cara, o Romero acerta uma e ganha a luta. A gente sabe disso. E foi que nem um trator. E aí chegou e aconteceu o que aconteceu contra o Adesanya.
É verdade. Então está aqui a nossa retrospectiva rapidinha. Não tão rápida assim, mas uma retrospectiva... né, enxuta do ano de 2020 no UFC, principalmente. Bom, e agora a gente vai para o nosso segundo bloco do podcast Mundo da Luta dessa semana e vamos todos aqui tirar o chapéu em sinal de respeito à realeza, porque quando a realeza aparece, a gente tem realmente que demonstrar todo o respeito. Tem aqui uma das maiores, se não a maior lutadora de MMA de todos os tempos, a única lutadora ou a única atleta, homem ou mulher, a conquistar o grande slam do MMA, ter títulos em 4 organizações, as 4 maiores organizações que poderia acontecer. Estou falando aqui nada mais, nada menos que Cris Cyborg. Cris, uma honra e um prazer muito grande conversar com você aqui no Mundo da Luta. Muito obrigado pela presença.
Não, obrigado, o prazer é todo meu. Dizer que, na verdade, o que foi conquistado aí foi não só da minha equipe, das pessoas ao redor de mim, mas meus fãs, né, que ajudaram a quebrar barreiras, né? Porque eles sabem quanto foi difícil, né? E eu fico feliz de ver quanto o MMA feminino cresceu, né? Desde que eu comecei até agora. E fico feliz, né? De ter conquistado aí, com certeza tem muito mais para conquistar.
Muito bem, vou começar falando com você, Cris, rapidinho. A gente tem uma pauta aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para você há muito tempo, vou conseguir fazer agora. Eu curto muito as entradas dos lutadores para o octógono, para os cages, né? Eu lembro da entrada do Conor McGregor contra o Chad Mendes, com a Sinead O'Connor cantando a capela. Eu lembro do Paulo Thiago entrando no Rio ao som de Tropa de Elite, que tem entradas que são realmente muito marcantes. E uma que me marcou muito foi a sua entrada no UFC 198 em Curitiba, na Arena da Baixada, na sua cidade. Você não entrou só emocionada, parecia que você estava em êxtase. A sua entrada com a música, você batendo a mão de todo mundo, comemorando, foi uma coisa que me marcou muito. Aquela entrada, aquele momento para você, foi um momento que você sentiu como se fosse uma realização de vida, não só de carreira?
Na verdade, aquela entrada, eu vejo que aquela entrada foi uma vitória, né? Foi uma vitória de muitas coisas que a gente lutou, assim. Eu acho que a gente fez uma campanha, né, para poder estar no UFC Curitiba. E, na verdade, eu voltando depois de 10 anos que eu não estava lutando, não tinha lutado mais no Brasil, e fazer a estreia na cidade onde eu nasci, né, na Arena, que é nessa arena lá principal que tem ali em Curitiba.
Estádio de futebol no Brasil, né?
Eu estava emocionada mesmo, assim, até eu estava entrando, uma hora eu comecei a sair uma lágrima, assim, eu peguei e falei, meu Deus, sei qual, vou ter que voltar, não sei. Né, mas eu acredito que foi muitas barreiras ali, eu acho que, né, o bater o peso, né, eu acho que foi um trabalho isso ali difícil, a gente tava 3 anos ali de dieta para bater o peso, e eu tava feliz de estar conquistando, eu sabia que eu colocasse o pé ali, né, eu ia abrir as portas para muitas mulheres, e aí foi o que deu o resumo aí de ter aberto a categoria, né, no 145, e abrir portas para mais meninas. Eu sei que, na verdade, a gente precisa de mais categorias, né? Mais meninas lutando.
Claro.
E, querendo ou não, é importante ter várias categorias, até para a saúde de todos os atletas, né? Das meninas, não ter que cortar peso e ter mais opções. E foi uma realização, assim, que muito tempo a gente tava sonhando ali, pensando nesse momento.
Luciano.
Bom, pegando esse gancho de emoção, vou tentar elaborar um raciocínio aqui, vamos ver se eu consigo me expressar bem. Hoje em dia, o MMA é uma carreira viável para homens e mulheres. O cara, a maioria dos lutadores e lutadoras, normalmente vem de origem humilde, mais pobre, mas tem consciência de que se tiverem talento, treinarem e chegarem no topo, podem ter uma carreira gloriosa, que nem de outros esportes, com dinheiro e tudo mais. Só que no caso da Cris Cyborg, na época em que ela começou, isso não existia. MMA não era nada, não era uma carreira viável para praticamente ninguém, pouquíssima gente no mundo e muito menos para mulheres. Então, vendo isso em retrospectiva, Cris, sabendo que quando você começou, talvez fosse uma coisa que não tivesse esperança de dar em alguma coisa, eu digo em reconhecimento, eu digo em termos de dinheiro, e você hoje tendo reconhecimento, fama mundial e dinheiro também, isso aumenta a emoção, você olhando para trás, porque era uma coisa, na verdade, por mais que você fosse muito boa, a carreira em si, a profissão em si, não era, não dava muita perspectiva, né?
Sim, na verdade, assim, uma das coisas que eu até falo com a minha sobrinha, eu falo, ó, que a gente tem que escolher uma coisa de fazer não só pelo dinheiro, né? Mas tem que amar o que você faz. Porque quando vai ficar difícil, você desiste. Né? O dinheiro está bem longe para chegar. E, na verdade, eu tinha essa mentalidade já no começo. Até eu jogava handebol, eu sempre fui atleta. E handebol não ganha um real. Você joga jogos abertos, lá ganha, compra um tênis. Então, na verdade, eu sempre tive toda a minha adolescência assim, com essa mentalidade que eu queria viver do esporte. Né? Mas eu tinha o suficiente, eu era feliz, eu que eu praticava, eu estava feliz. E quando eu cheguei no mundo da luta, eu já tinha essa mentalidade, assim. Então, na verdade, eu tinha aquela vontade de ser a melhor lutadora do mundo no começo da minha carreira, mas eu não tinha visão como ia ser, né? De segurar um cinturão, por exemplo, não tinha, porque, na verdade, tinha algumas lutas de mulheres, mas não tinha essas lutas, assim, de cinturão, não tinha no UFC, não tinha mulheres, no Pride. Então, era um sonho assim que você via, mas não conseguia fechar o olho e ver. Você tinha um sonho dentro de você, de você estar treinando todos os dias. E uma das coisas que o Telcio Borg me ajudou bastante, ele falava, Cris, é só um investimento. Pensa que você está na faculdade, daqui a pouco vai chegar a oportunidade, você vai estar pronta. Então você treina, 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 que a tua oportunidade vai chegar. Ele falava direto para mim. Porque eu via, eu lutava, eu ficava um ano sem lutar porque não tinha menina. Aí eu lutava, eu ficava 2 anos. E querendo ou não, financeiramente você não consegue pagar nada, né? No começo da minha carreira eu trabalhava num pet shop, eu lavava cachorro e eu gostava, porque também era um dos meus, do que eu gostaria de ser um dia, era veterinário, então eu sempre gostei de animais, então na verdade eu minha amiga dava oportunidade para mim e eu trabalhava no pet shop, o seu boy me ajudava também, né? Porque ele lutava tudo e isso deu para ligar os dois juntos, mas é bem difícil no começo, até porque você tem que trabalhar, você tem que treinar. Você tem que dar aula. Então, para você ser uma atleta elite ali, para você estar focado 24 horas e treinar e descansar, é difícil. E até hoje, talvez, não tão difícil como o começo, mas ainda é difícil para alguns atletas, né? Mas é difícil você acreditar numa coisa que você não está vendo, né? Você tem que acreditar na tua vontade.
Cris, tudo bem? Eu queria perguntar para você. Você falou aí da importância de serem criadas categorias para as mulheres, né? Uma coisa que as mulheres surgiram mais recentemente em relação aos homens no UFC, no MMA. E aí eu queria saber do seu sentimento após sair do UFC, sobre a divisão peso-pena. A minha impressão, até com as entrevistas que você dava no próprio UFC, onde você sempre falava da importância de ser criada efetivamente uma categoria, isso foi o que te deixou mais frustrada na sua passagem pelo UFC. A minha impressão é que o título perdido, o cinturão perdido, não é o que talvez te frustraria mais. Assim. Eu acho que você sonhava com esse legado de deixar uma divisão peso-pena criada dentro do UFC, e que, de fato, hoje não existe, né? O UFC não criou essa categoria, não tem ranking até hoje, não tinha na sua época, não tem hoje com a Amanda. Isso é o que mais te frustrou ali no UFC, nessa passagem?
Então, na verdade, assim, a princípio, se você parar para pensar, não precisava fazer, né, o peso casado, eu ter feito tudo o que aconteceu, mas eu acredito que aconteceu, mas ajudou a abrir as portas. Eu acho que eles ter dado a oportunidade de lutar no catchweight ali no UFC, na verdade, não era uma vontade que eles queriam fazer. Na verdade, eles fizeram por pressão dos atletas, dos fãs, e por eu estar incomodando em outros eventos, né? ganhando, lutando. Então, eu sempre estava competindo. Ah, qual a melhor lutadora? Qual a melhor luta? Eu sempre estava dando... Eu acho... Então, você tem essa visão, né? Se é a melhor luta, considerada um que está incomodando, ela tem que estar no melhor evento, no caso, né? Pensar num grande evento, né? Então, eu acho que nessa hora, eu acho que os fãs pegaram e botaram pressão para eles darem a oportunidade para lutar no UFC. Mas eles nunca tiveram a intenção de fazer categoria, né? Eu acho que... E eu, no começo, nessa primeira luta que eu aceitei, eu não acreditava na categoria. Eu achei que, na verdade, eles iam só ser essa luta e eu ia voltar pro Invicta, né? Esse que era o meu plano, era fazer essa luta e voltar pro Invicta, porque não ia ter minha categoria e eu não ia conseguir bater o preço da hora pra catchweight. Mas aí o que aconteceu? Eles não deixaram retornar. Falou, não, você é atleta da UFC, então você vai tentar bater no 135. E chegou um ponto que eu falei, cara, não tava vivendo mais. Falei, não, eu preciso da categoria. Daí foi até que botaram a pressão lá e conseguiram fazer a categoria. Fico triste porque, assim, é lógico que eu acho que aconteceu comigo e foi bom por um ponto, porque eu acredito que não vai ter atleta que vai passar o que eu passei, né? E que, querendo ou não, tem vários... 65 quilos não é nada. Se você perguntar para cada mulher na rua aí quanto quilo elas pesam mais ou menos isso, né? Isso é, ou mais. Então, na verdade, é um peso baixo, né? Não é um peso... É um peso baixo. Então, eu acho que para todas as mulheres, atletas de mulher, é bem difícil bater o peso também. Toda a parte hormonal e tudo. E até para o nosso futuro, você vai querer ter filho, né? Então, prejudicar a tua saúde. Então, ter várias categorias é importante para nós também, né? E com certeza, se eles derem esse crédito, vai abrir várias categorias. Fico chateada que eu vejo que uma das coisas que me frustrava na UFC, que eles falavam que eu ia assinar menina. Não assinavam nenhuma menina. Então, eu via que eu estava ali parada no tempo. Estava lutando, mas uma no ano, duas... Né? E eu vi que a minha categoria não estava crescendo, estava lutando mais quando era peso cortado, peso que tinha que perder peso, eu lutava mais do que quando estava na minha categoria. Então eu achei que é triste ver isso, assim, mas eu acho que nunca foi a intenção deles fazer a categoria, e tem meninas. Foi por isso que, na verdade, eu optei esperar meu contrato acabar e ver as opções que eu tinha. Porque não, que nem eu ia ficar parada lá na UFC igual a Amanda agora. Tipo assim, a Amanda tem as gurias na categoria delas, que ela já limpou a categoria dela. No 145 ela lutou uma vez, defendeu o cinturão e tal. Mas quem é a próxima? Tudo bem, a Megan Anderson, e daí? Então, na verdade, eu tô numa idade que eu não posso ficar parada um ano, dois anos. Eu quero ficar lutando, né? Eu quero estar em ativa, eu tô bem saudável, eu gosto de lutar. Então, isso pesou muito nas minhas definições, o que eu ia fazer após o UFC, após acabar meu contrato.
Cris, eu quero fazer uma pergunta para você em relação à carreira mesmo.
Sim. Eu
comecei te apresentando aqui como a única atleta, entre homens e mulheres, a ter um grande slam no MMA. Né? Quatro cinturões em quatro eventos diferentes. Sim. Queria saber de você qual foi o título que mais te emocionou no Strikeforce, no Invicta, no UFC... ou no Bellator?
Eu sempre falo que na verdade, cada cinturão tem uma história, né? Uma novela, na verdade.
Uhum.
A primeira foi a primeira, na verdade, do Strikeforce, acho que foi o ano que abriu as portas para tudo, assim, no começo, né? Até pro mundo do MMA mesmo, né? Tem meninas que começaram a lutar após ver aquela luta, e também essa luta, acho que foi que abriu as portas, assim, pro MMA feminino. Né? A Gina Carano é uma pessoa que todo mundo conhecia na época, né? Quando eu cheguei, assim, acho que foi uma das lutas que eu, que primeira vez que eu buquei as pessoas contra mim nessa luta. Então, na verdade, acho que essa luta, acho que foi especial por ela ser a primeira luta valendo o cinturão, né, no main event, no main card, e as mulheres levando, acho que, né, o Scott acreditou ali no MMA feminino. Então, eu acredito que a princípio esse cinturão foi o que abriu as portas para os outros virem.
Contra Gina Carano. Só para quem não sabe, Gina Carano, na época, tinha meio que um status, guardado as proporções de mídia e tudo, mais ou menos com o status de uma Ronda Rousey, né?
Sim.
Era a grande lutadora do mundo, a lutadora que todo mundo parava para ver, que mobilizava a mídia americana, né? E a Chris Borg venceu por nocaute a Gina Carano, aposentando a Gina Carano e conquistando o cinturão, né, Chris?
É.
Esse é o especial, esse aí é aquele que... Fica meio que no lado esquerdo do peito.
Aposentando eu acho chato, né? Queria que ela tivesse continuado, acho que...
É.
Né? Mas cada um segura a onda quando perde de algum jeito, né? Ou vai pra frente, outro vai para, não quero isso. Mas é pro esporte,
você jogou,
é legal,
você,
né?
Borg, você jogou ela pra carreira artística, ela tá mandando bem aí, tá famosa.
Não, também tá mandando bem, é.
Ela, é, agora entrou no cinema, né? Tá fazendo filme de super-herói aí.
Na verdade, nessa luta, ela já tinha, né? Antes da nossa luta, ela já tinha assinado o contrato que ela ia fazer um filme e tal. Antes já. Tipo, teve a luta, daí ela foi... Mas graças a Deus ela se deu bem na outra área, né? Foi indo.
É isso. Vai lá, Luciano.
É, não é isso. Ciborgue, agora que voltando para a luta com a Amanda aqui, pegando parte de carreira. Você voltando nessa luta, você acha que tomou alguma decisão errada naquele combate?
Olha, na verdade, não tem desculpa, na verdade. Eu acho que a gente treina. E uma das coisas que eu sempre tenho em mente, assim, Eu treino meu melhor, eu dou meu melhor, meu máximo, sim, todos os treinos, para não ter desculpa. Se eu tô caindo aqui, tô cansado, não, eu vou treinar. Né? Que, se você parar para pensar, não tem um dia que eu falo assim, ah, na verdade, eu não treinei aquele dia, eu devia ter ido. Não. Quando acabou a luta, eu perdi a luta, eu não tinha isso no meu coração. Né? Eu dei o meu melhor. Mas eu passei várias coisas nesses 9 meses. Né? Não tenho desculpa. Eu treinei, a luta, a Amanda ganhou aquela luta, era a noite dela, mas eu passei várias coisas, por exemplo, briga de manager, o UFC brigando com o meu manager o tempo todo. A luta era para marcar em junho, mudou para setembro, daí era para ser em dezembro. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu treinando, dando o meu melhor, treinando. E querendo, a gente pensa que não afeta a gente, mas essas confusões ao redor, mesmo você anulando, vai afetando, vai enchendo o saco, vai, né? E chega um ponto assim de você fala uma coisa, você fala outra coisa. E isso foi um pouco de jogada deles também, que eles fazem com todos os atletas, na verdade. Não é só eu, né? É uma jogada que eles fazem com todos os atletas, a gente tem que ficar meio longe da mídia mesmo, deixa o teu time tomar conta, que é uma das coisas assim que, meu, nem leia nada, né? Eu acho que é a melhor coisa a fazer. Mas eu acredito que nessa luta eu tava preparado, eu tava bem, tinha treinado bem. Na verdade, talvez eu deixei a emoção tomar conta, assim, sabe? Eu acho que a emoção tomou conta, assim. Na verdade, eu tinha 5 rounds para acabar a luta, né? E se você parar para pensar, assim, entre jogo, assim, eu e a Amanda tem várias coisas ao meu favor, né, contra a Amanda. E eu podia ter esperado a luta, né, ter mais rounds. A Amanda é mais perigosa no primeiro round, na verdade. E a gente sabia de tudo isso, né? A gente sabia de tudo isso. Então, e após essa luta, daí todo mundo, o time, brigaram, a minha equipe, um botando a culpa no outro. Não tem culpa no outro, né? Na verdade, é uma equipe. Quando um perde, todo mundo perde junto, né? Não acredito que eu não fiz o que era o planejado para a luta, na verdade. Porque a gente tinha um plano para a luta. E, na verdade, ali no calor da luta, do primeiro soco, já foi. Né? E não foi um soco que a Amanda deu para derrubar, teve que dar várias. E, na verdade, assim, e na hora da luta as pessoas perguntam, por que você não deu uma rodadinha e tal? Mas, na verdade, a hora que ela me deu o soco, eu não sentia que eu tinha sentido o soco, entendeu? Não tinha, senão os corretos, você sente um soco, dá uma voltinha e tal, e, né, volta, se prepara. Então, na verdade, eu não senti, eu tava ali no calor da luta e fui indo. Eu acredito que essa luta vai ser diferente, com certeza, né? Eu melhorei muito como atleta depois dessa derrota. Né? E não acho que foi algo ruim para minha carreira, né? Eu acho que melhorei como atleta, você vê minhas lutas passadas, aí, essas duas lutas, né? Totalmente consciente, cada coisa que eu faço na luta, melhorei bastante, evoluí muito. Então, na verdade, eu sempre vejo isso, né? Todo lado bom, lado ruim na minha carreira, todo lado ruim, eu vejo o lado bom, o que eu tinha que aprender disso, né? E o que eu aprendi, acho que eu melhorei como atleta. E com certeza, se essa revanche um dia acontecer, né, vai ser uma cyborg diferente. Né, uma cyborg que vocês estão vendo agora. Não vou dizer que eu vou dizer, não é milagre. É o que eu estou fazendo todos os dias. É meu trabalho todos os dias que com certeza vai fazer diferença se essa luta um dia acontecer.
Você falou aqui que agora que tinha 5 rounds para vencer a Amanda, para trabalhar a luta, ou seja, deu a entender aqui que talvez tenha... quis resolver logo de cara no primeiro round e acabou perdendo. E eu entendo que todo o cenário de bastidores, as frustrações, as brigas, os desentendimentos que acontecem, de repente, impeliram você a querer, tipo assim, deixa eu resolver logo essa parada. Então dá para fazer uma analogia até, só que no caso dessa outra pessoa, por outras razões, com Aldo, né? Porque ele ficou com tanta raiva do McGregor que ele quis resolver logo no primeiro round com tudo e acabou... sendo vítima da raiva dele, né? Eu não estou dizendo que ele foi pela raiva e você talvez por outros motivos, mas foram com muita sede ao pote, né?
Sim, na verdade, assim, tem... Você parava para pensar, na verdade faz muita diferença, né? Você tem que ser frio. Mas eu não sou uma pessoa fria, mas eu luto na emoção. Se você ver minhas lutas, né? Eu sempre lutei na emoção. E é isso que me levou a quem eu sou, o que eu conquistei e tudo. Então, uma das coisas que eu sempre falo, que todo mundo fala, que você se arrependeu. Cara, eu não me arrependi, eu sei quem eu sou. Né? Se você vê aquela luta ali, é como eu ganhei e conquistei toda a minha carreira. Né? E aconteceu de perder? Aconteceu de perder, mas é o esporte. Né? Como poderia acontecer com a Amanda também? Eu estava trocando soco um para o outro. Né? Quando você troca soco, é 50-50, pode acontecer. E na verdade, assim, eu vejo que a emoção, né, tem que deixar de lado também. E, a gente tem que saber separar isso. Mas às vezes, muito também, o McGregor, o José Aldo provocou o tempo todo também, né? Então, para ele foi diferente, o adversário dele provocou, né? A Amanda não me provocava, na verdade, eu acho que o que era, o que estava bastante assim, era o meu manager, ele não conseguia, não separava, não me envolvia. Porque se você tem o manager, desde que o manager resolve com a empresa que você está trabalhando, sabe? Você só treina, desde que resolva, né? Eu acho que eu fiquei muito envolvida nas discussões, muito dentro, muito sabendo de tudo, e às vezes a mulher não sabe de nada. É só treinar para a luta e deixa acontecer e foca na tua luta. Isso aí é uma coisa que eu deixo para as pessoas que estão começando aí. Deixa o teu medo resolver, só treina e nem pensa em nada.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho antes do Zeca aqui. É o seguinte, hoje a gente está gravando aqui exatamente no dia que faz 2 anos dessa luta da Amanda.
Eu não sabia, com a aí o noivo falou para mim, Cris, você sabia que hoje que você lutou com a Amanda e tal? Eu falei, ele falou para mim, que legal, cara, deu.
Pois é, faz 2 anos exatamente hoje. Uhum. Se você pudesse entrar na máquina do tempo, chegar no teu vestiário meia horinha antes da luta, chegasse, você falasse para você mesmo, tipo assim, Cris, ó, venha do futuro e trago verdades. Vou te falar, te dar um conselho. Qual conselho você daria para você mesmo?
Paciência. Paciência. Sabe? Hoje é o momento certo, Cris. Paciência. Na verdade, isso que faltou. Isso que faltou, na verdade. Paciência. Achar o momento certo.
Zeca.
Cris, queria deixar o passado um pouquinho ali atrás. Vou falar desse ano. Você venceu 2 lutas, as 2 lutas, 2 primeiras lutas no Bellator, né? Uma lá em janeiro, uma em outubro. É, no ano difícil, pandemia, enfim, entrar no octógono nessa circunstância, no cage nessa circunstância já é complicado. É, eu queria saber qual o balanço que você faz de 2020 numa casa nova, né, numa vida nova, talvez mais tranquila do que era no UFC, de bastidores, né? Como é que você faz o balanço de 2020?
E o que você espera para 2021 também? Já aproveita e fala.
Sim, na verdade, assim, eu vejo que eu não tenho o que reclamar. Esse 2020 para mim, tudo bem, teve o Covid e tudo, mas eu paro para pensar várias coisas. Se tivesse ficado no UFC, ia ficar sem lutar até então, porque não ia ter adversário para lutar. Ia ficar esse ano aí sem lutar. E, na verdade, ter assinado com o Bellator deu a oportunidade de ter lutei antes de ter começado a pandemia, né? E consegui lutar durante. Eu gostaria de ter feito 3 lutas, mas eu não tenho reclamações de ter lutado 2. Né? A gente estava planejando fazer uma luta de boxe entre uma e outra. É, não tem oportunidade agora, mas acredito que o ano que vem é um dos planos que a gente tem para fazer. E até eu estou treinando com o Verde Ortiz aí de boxe. Pra vocês verem, minha luta passada está bem melhor ali, diferente. Eu acho que a gente está investindo bastante nisso e que, na verdade, conquistar mais uma coisa, né? Eu acho que eu sempre tive um sonho de fazer uma luta de boxe, então eu acredito que eu estou investindo, treinando. Eu sei que é diferente esporte, mas eu sei que também a gente tem capacidade de aprender ali, de melhorar, e vai me ajudar também no MMA, né? Então acho que os dois um ajuda o outro. Mas eu fico muito feliz de ter conquistado, né, o 4º cinturão, né, do Bellator. Fico feliz de ter tá assinado com eles por terem minha categoria, né? Lutado com a Julia Budd, todo mundo aí, ela é campeã, fazia 8 anos que ela não perdia, né? Ela era realmente campeã no 145, né? E daí depois defendi o cinturão com a Arlene Blanco, também mundial, campeã mundial de boxe, então foi um incentivo para mim também, né? Lutar com uma mulher que sempre lutou boxe e tal. E fiquei muito feliz, assim, muito feliz de estar no Bellator, tô feliz. Acho que as pessoas podem ver isso, que eu tô lutando feliz, tô onde eu tô feliz, tá trabalhando com o Scott, tô bem feliz, assim, tô bem agradecida. E sobre o Covid, na verdade, o primeiro treino eu fiz pra Julia Budd na África, que eu tava fazendo meus camps na África, né? Eu fiz pra Felícia também, eu fui pra África, fiquei lá um tempo treinando, foi pra luta da Felícia. Daí eu fiz o meu segundo camp também na Julia Budd, e daí por causa do Covid eu não pude ir lá, para a África, mas aí eu tive a oportunidade de fazer o camp com o Rafael Cordeiro, né, que foi meu primeiro treinador aí, desde que eu comecei a treinar, ele me conhece, me olha, já sabe, né, até nesses camp eu falava para ele, eu não tô com 19 anos mais, eu olhava para ele, porque ele me conhecia com 19 e me conhece do jeito que eu cheguei, né, eu não sabia dar um soco. E, na verdade, assim, foi bem bacana. Foi uma reviravolta, foi bem legal, assim, e foi bem importante. E me resgatou, me trouxe muitas boas memórias, assim, esse camp aí, essa última luta que eu fiz da Arlene Blanco junto com o Rafael Cordeiro na Kings MMA.
Você tem aí a perspectiva, de repente, de lutar com a Cat Zingano, né, que está no Bellator e está no peso pena. Você tem a Kayla Harrison, que não está no Bellator, mas é uma lutadora que todo mundo fala que talvez poderia, né, eventualmente fazer uma luta com você.
Talvez ela possa ser, né, a minha jogadora. Ronda Rousey, que nunca teve, né?
Pois é, de repente ela, né, é melhor que a Ronda, né, que é bicampeã olímpica de judô, vai que, de repente, ela representa aí a Ronda Rousey. Você vê essas atletas com chance de te enfrentar, Cris, a Cat Zingano no Bellator, e eventualmente fazer um cross de eventos com a PFL para, de repente, enfrentar a Kayla Harrison?
Então, na verdade, isso que é o legal do Bellator, né? O Bellator faz isso, ele faz
pois é.
Da Japão, e com certeza eu vi que agora ela tá baixando no 145, né? Mas eu gostaria, se ela quisesse, se fosse acontecer essa luta no 155, né? Eu acho que...
É, seria
pleasure. Não é por nada, mas eu acredito que a gente fazendo isso, a gente vai incentivar a abrir mais categoria, né? Incentivar a ter mais meninas na categoria. E o que ela estava fazendo lá no PFL no 155, era bacana que ela estava lutando para aquilo e o PFL estava ajudando também a achar meninas da categoria dela. Eu sei que tem poucas meninas, mas vai aparecer mais meninas. Mas se a gente começar a investir nessa categoria, com certeza vai ter mais meninas e vai ficar muito para a história. E com certeza, se essa luta aí, com certeza o Bellator, se eles quiserem fazer essa luta, eu estou aberta para fazer essa luta. E que é uma luta que todo mundo gostaria de ver também, esperar ela fazer mais umas lutas, não sei, ela, né, a equipe dela tá cuidando dela. Tem agora a Clarissa Shields também, né? Vai lutar MMA.
Isso que eu ia te perguntar depois, exatamente.
E eu acho que está crescendo cada vez mais. Acho que o MMA é um esporte que está crescendo muito mais que os outros, né? Se você parar para pensar. Então, as pessoas estão migrando para o MMA. E fico feliz de estar podendo participar disso, né? Porque, meu, eu comecei a treinar faz 15 anos atrás. Né? Eu fico feliz de estar podendo estar nesse momento. E feliz. A Cat Zingano, né? Com certeza, não sei. Acho que talvez a próxima luta, não sei. É uma luta que eu gostaria muito mesmo. A Cat Zingano é uma das meninas que ganhou da Amanda Nunes. Né? Então, talvez eu tenha uma pequena revanche aí com a Cat Zingano. Então, vai botando um pouquinho de pimenta aí nessa luta.
Cris, você falou da Clarissa Shields. Você está treinando com ela? Você treinava boxe. Está treinando MMA com ela? Ou ela com você, na verdade?
Na verdade, eu vi que ela, na verdade, a gente conversou tudo, daí eu tava falando com ela, até falei para ela, não, até ajuda se quiser treinar, a gente, né, até ajuda e tal. Mas ela tá treinando lá com a Holly Holm. Também achei um lugar bacana para ela treinar, né? Porque a Holly Holm começou no boxe, então ela vai saber, né, ajudar a Clarissa.
A transição, né?
Que não é fácil, na verdade. Não é. Na verdade, eu acho que por fazer uma transição, eu acho que é mais fácil fazer um MMA pro boxe do que pro boxe pro MMA, porque é muita coisa. Se você parar pra pensar, é muita coisa. Defesa de queda, é um monte de coisa. Então, mas na verdade, acredito que ela tá num time bom, um time que é estratégia, que usa bastante estratégia, o time inteligente. Vamos ver. Vai ser bom pra ela.
Como é que está a imagem do Brasil no Bellator, Cris? A gente sabe que o Brasil tem vários campeões, né? Tem Douglas Lima, tem Patrício Pitbull, tem você. Então, assim, estamos bem. O país está bem no Bellator. Existe, você já conversou com o Bellator alguma coisa sobre, de repente, fazer um evento no Brasil, você se apresentar no Brasil pelo Bellator? Teve alguma conversa a respeito disso?
Então, não, eu sempre falei para eles que eu queria fazer na Arena, né? Igual foi no UFC, lá no Bellator. Eu acredito que a gente tem ao Lioto, tem vários brasileiros,
Lioto,
né? O Douglas Lima. Tem a nova campeã também, a menina, a Juliana.
Juliana?
Ela também ganhou o
cinturão. Juliana Velasquez?
Sim. Então tem várias brasileiras, né? Eu acho que brasileiro também, campeão. Acho que. Não, em Curitiba é a área que o pessoal gosta muito de luta, né? Eu acho que é o lugar que tinha que ser ali, a primeira Bellator lá no Brasil, teria sido em Curitiba.
Tem essa chance?
Eu conversei com o Scott. Na verdade, a gente tem planos de fazer sim. Ele também tem. Mas agora, Covid, vamos ver o que vai acontecer. Mas ele tem, com certeza. A gente lota uma arena, certo? Certo que lota.
Trazendo os brasileiros campeões todos para lutar aqui no Brasil.
Sim.
A chance é muito grande, né?
Sim.
Cris, quero te agradecer demais. Sei que você está com um dia atribulado aí, mas quero agradecer muito a tua presença aqui no Mundo da Luta, só engrandecendo e honrando todo mundo aqui com essa entrevista. Muito obrigado e parabéns pela grande carreira, grande pessoa que você é. Todo sucesso do mundo para você. Muito obrigado.
Não, só tenho a agradecer e admirar o trabalho de vocês e perguntas inteligentes. Fiquei muito feliz. Obrigado, amigo.
Que bom, obrigado.
Na verdade, entende de luta, né? De ajuda a todos os atletas aí. Só tenho que agradecer, obrigado e estarei aqui sempre. Quando quiserem falar comigo, a gente pode marcar e é isso. Valeu.
Tá bom, muito obrigado. Portas mais que abertas para Cris Cyborg aqui no Mundo da Luta. Muito obrigado, Cris. Valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Tá aí então, amigos, Cris Cyborg, né? Que maneira melhor de abrilhantar a última edição do ano no podcast que falar com a multicampeã aí do MMA feminino, Cris Cyborg, batendo um papinho aqui com a gente. Vamos rapidinho para o nosso terceiro e último assunto da semana, que são as projeções para 2021. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo interno sobre quem vai se destacar no MMA, no Brasil, o brasileiro vai se destacar no MMA no próximo ano. Vou começar com o Zeca. Quem você acha que vai se destacar em 2021, Zeca?
Bom, acho que Davidson e Amanda seguem campeões. Acho que não vejam 2021 sem cinturões para os dois. E aí, colocando para surgir, como o Charles do Bronx, acho que pode disputar o cinturão. E eu acho que tem chance, se chegar a vez dele, como acho que tem que chegar. E vou botar ali a Amanda Ribas e Raoni Barcelos, que eu acho que são dois lutadores muito promissores. Acho que tem 2021 tem tudo para fazê-los acontecer, de fato. A Amanda Ribas já é uma realidade na categoria dela, no peso palha. Já é nona colocada ali no ranking. O Raoni, sabe-se lá por que dessas loucuras do ranking, não está ainda no ranking dos galos, mas deveria já estar em 2020. Mas vai ter uma luta com o Rafael Assunção aí pela frente. Que é o décimo colocado, que é um cara sempre ali no topo da categoria, que vai poder, se ele vencer, vai poder colocá-lo ali em destaque. Então, acho que Davidson e Amanda seguem campeões, minha projeção é essa, e Charles, Amanda Ribas e Raoni Barcelos são aqueles lutadores que eu estou apostando ali para chegarem longe em 2021.
Luciano? Sim, concordo. Davidson e Amanda continuam campeões. O Charles tem chances de se sagrar campeão, aí o Khabib não teria que voltar e parece que não volta mesmo. E o ideal para ele seria o McGregor ganhar do Dustin Poirier, porque tem um jogo que é melhor para o brasileiro, aí o McGregor ganhando, o Charles podendo disputar o cinturão com o McGregor, dizendo que fique com o cinturão ali, né? Que o Khabib não volte, então o cinturão fica o vencedor da luta do Poirier e do McGregor, o McGregor vencendo, o Charles tem chances bem concretas de se sagrar campeão, fazendo o jogo certo, não querendo trocar, é claro, com o irlandês. Contra o Poirier seria mais difícil, mas tem chance também. Tem o Gates correndo por fora. Eu acho que o Borrachinha vai dar... É só achismo mesmo. Eu acho que ele vai dar a volta por cima. Depende muito do psicológico dele, de como ele absorveu aquela derrota. Mas eu acho que ele dá a volta por cima. E eu acho... Claro, posso queimar a língua, sempre. Eu acho que o Durinho vai ser campeão peso meio-médio ano que vem. Acho que, inclusive, se pegar o Usman, que é o atual campeão, essa luta rolando, eu acho que ele vai surpreender a galera.
Vamos ver. Se destacar no próximo ano, eu concordo com vocês. Aí, acho que o Charles do Bronx e a Amanda vão continuar se destacando normalmente. Mas acho que a Amanda Ribas... Desculpa, o Davidson Figueiredo e a Amanda vão continuar se destacando normalmente. Acho que o Charles do Bronx e a Amanda Ribas têm tudo para destruir nas divisões deles. O Charles está no melhor momento que eu já vi na carreira, né? Um cara que está com confiança, está indo para cima dos melhores e está impondo o jogo dele. Era um cara que eu lembro, no começo, muito magro, o físico dele jogava contra ele. Agora o Charles está conseguindo fazer o físico jogar a favor, adaptou muito bem a complexão física dele ao estilo de luta que ele pretende fazer no peso leve, no peso pena, ele realmente sofria muito. Então, acho que se achou e vai seguir em frente aí. Acredito que ele vá para as cabeças aí em 2021. Amanda Ribas é uma força da natureza, né? Apesar de ser muito pequenininha, ela é incrivelmente eficiente no jogo dela, uma lutadora nata, uma pessoa que você vê que passou a vida no tatame, vida na academia, é onde ela se sente bem, ela se transforma. Você vê que ela é super simpática, fala brincalhona, fora. Ali dentro do cage, Ela é super determinada, uma lutadora agressiva, lutadora que busca a vitória o tempo inteiro. É o tipo de lutadora que se dá bem. O problema dela, o problema da Amanda, se chama Valentina, né? Nessa categoria, realmente, é muito complicado. Não, desculpa, Amanda não. Estou falando bobagem. O problema da Amanda é o Eli Zhang, né? No peso palha. Então, vai ter que realmente se achar muito bem nessa categoria. Tem que conseguir mais umas vitórias aí. Mas eu acredito que em 2021 ela vai se destacar. Não sei se campeã, mas eu acho que pode ir muito longe no ano que vai entrar aí. E agora eu perguntar para vocês quantos cinturões o Brasil vai ter em 2021. Aquele mãe de Ná, Walter Mercado, mete aí a bola de cristal. Quantos cinturões o Brasil vai ter no ano que vem, Luciano? Vai com você.
Quatro. Os dois da Amanda, o Davidson e acredito que o Durinho. Mas se o Durinho não ganhar, existe aí uma chance, talvez, quem sabe, do Glover lutar contra o Jan Błachowicz. Pode ser. E eu acho até que é um jogo difícil para o Glover, mas ele tem chance, sim. Entre outros, o Charles também, no segundo semestre, é um cara que tem chance. Então, eu estou contando aí que quatro, porque, para mim, três praticamente certos serem mantidos e um aí de três ou quatro disputas que poderemos ter ano que vem, pelo menos um ganhando. Agora o Durinho. Mas quem sabe, pode ser o Glover. Surpreender, pode ser o Charles no segundo semestre. Enfim.
Eu tô nesse caminho também. Acho que quatro é o número mágico aí para 2021. É manter os três e buscar mais um. Eu, assim, se tivesse desse buscar mais um, minha aposta maior seria no Charles, mas aí tem o Durinho, plenamente possível ganhar também, Glover também está ali na cabeça, Jéssica Batistaca, enfim, ali no peso mosca. Então, assim, eu acho que desses desafiantes, eu acho que a gente pode pintar mais um aí para fechar com quatro.
Eu vou de cinco. Eu vou os três que já temos, acho que mantém. Não vejo muita chance da Amanda perder o cinturão no Galo, no Pena, e o Davidson também muito difícil. Acho que o Charles do Bronx conquista esse cinturão, tanto com o Dustin Poirier quanto contra o Conor McGregor. O chão do Charles hoje é um chão muito, muito, muito apurado. Está numa confiança absurda. Isso faz muita diferença na hora de disputar um cinturão. E o quinto, aí eu fico entre Jéssica no peso mosca, o que ela mostrou na luta anterior dela contra quem foi a primeira luta dela no mosca? Lembra aí?
A Caitlin
Chookagian, que ela, né, mostrou um domínio que a própria Valentina não teve contra a Caitlin Chookagian. Então, acho que a Jéssica pode ter uma chance contra a Valentina. É difícil? É difícil. É favorita? Não é favorita. Mas acho que tem uma chance. Ou então, o Gilbert Durinho, que eu acho que também não é favorito contra o Kamaru Usman. Acho que é uma luta dificílima para o Durinho, mas eu acho que o Durinho tem plenas condições de fazer uma luta dura. A partir daí, é aquilo que a gente falou do Borrachinha com a Adesanya. Se o Borrachinha lutasse o que lutou com o Romero, ele faria uma luta dura com a Adesanya. E a partir daí tudo podia acontecer. O Durinho é a mesma coisa. Se fizer a luta que fez contra o Woodley diante do Kamaru, vai ser uma luta dura. O Kamaru não é o Woodley, o Kamaru está no nível acima do Woodley. Então, o Durinho vai conseguir fazer uma luta dura. A partir dali, vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Mas eu acho que a gente pode contar aí com cinco cinturões. Quatro eu acho que é o seguro, cinco é um pouquinho otimista, mas eu vou no quinto cinturão entre Jéssica Batistaca ou Gilbert Durinho para fechar esse meu número 5 aí. E perguntar também para vocês, vocês acham que o Khabib volta, amigos?
Não.
Para esse ano?
Não volta, parece não, bem, né? Convicto. Parece que está bem convicto.
Não, eu mais. Acho que não tem como voltar. Teve agora, né, Zé?
A pressão deve estar enorme nos bastidores, né, Rússio? Porque
deve. Mas pressão para ele é água.
Ele é o cara que mais vende, né? Atualmente, né?
Depois, então, acho que deve estar andando com um saquinho de dinheiro para encontrar com ele.
Um saco de dinheiro, não, cara.
Tem que ser aquele carro forte, né? Pois é, porque assim, pressão para o Khabib é água com açúcar, cara. Pressão, o cara é daguestão, é muçulmano, sabe, não tem diversão, o cara é, pô, né, fechado naquela rotina espartana dele. Pressão ele come no café da manhã, almoço e janta. Eu quero ver o que que vão fazer para convencer o Khabib a voltar a lutar. Eu acho que ele não volta, acho que as convicções dele são muito, muito sérias, são muito, né, pétreas. Acho que não volta. Se voltar, vai ser uma imensa surpresa e vai estragar a vida de todo mundo, menos do McGregor no peso leve. estraga a vida do Charles, estraga a vida do Poirier, estraga a vida do Michael Chandler, estraga a vida de todo mundo. Menos do McGregor, que certamente...
Eu queria, vê-lo voltar para lutar com o Charles. Essa, se eu pudesse escolher qual casamento você quer ver do peso leve 2021, Khabib no Magomedov, Charles do Bronx, eu acho que era a luta mais interessante.
Quer dizer, eu acho que essa é
uma
luta muito maneira. É, mas eu acho que o Khabib vencia essa luta, cara. Eu não posso apostar contra o Khabib. Não tem como apostar.
Não, ele entra como favorito sempre, obviamente. Mas, em pé, Charles do Bronx ou Khabib?
O Khabib é melhor. Ou, desculpa, o Charles é melhor. O Khabib não é bom.
No chão, dá para dispensar o que o Charles tem?
Não dá, mas o Khabib é bem mais eficiente na proposta dele de luta do que o Charles, apesar do Charles ser o maior finalizador da história do UFC. Então, eficiente ele também é.
O Charles
mas
acho que agressivo demais.
O Khabib é pragmático. Porque eu lembro que ele falou na luta contra o Justin Gaethje, que ele disse, se ele defender 30 quedas, eu tento a 31ª, 32ª, 100ª, eu estou ali para derrubar ele 100 vezes. Então, esse é o pragmatismo do Khabib, que eu acho que ninguém tem. Ninguém hoje no MMA, você pega todos os lutadores do UFC, a elite dos lutadores do UFC, ninguém tem o pragmatismo de luta que o Khabib
tem.
Acho que esse é o grande segredo dele. Não tem invenção. Ele vai ali no jogo dele e ele confia, ele é excelente no que ele faz. Ele não precisa dar chute rodado, cotovelada voadora, precisa... Michel Pereira, não precisa fazer nada disso. O Khabib, ele tem um estilo de luta. E aquele estilo de luta, ele é muito especialista nele. Então, contra o Charles, contra qualquer um, botou qualquer um no peso leve, eu acho que o Khabib ganha. Até me provarem o contrário, esse cara vai ganhar de todo mundo. Então, se não voltar, ele é a entidade que nunca perdeu e que vai ganhar de todo mundo eternamente em qualquer comparação, eu acho. John Jones, conquista o cinturão dos pesos pesados, Luciano?
Não.
Não, não conquista?
Não, acho que talvez ele já não seja o mesmo de alguns anos. E pelas últimas lutas dele, eu acredito que não derrota nem o Miocic, nem o Ngannou, sendo que para mim ele teria mais chances contra o Miocic por uma questão de casamento de jogos. Contra o Ngannou, sinceramente, poderia queimar a língua, mas eu não consigo imaginar o John Jones vencendo o camaronês.
Você não acha não, Zeca, de repente uma nova motivação, categoria nova... tendo que se provar novamente, talvez estivesse um pouco acomodado no peso meio pesado e até sofreu grandes perigos contra Dominic Reyes, contra Thiago Marreta. Será que o John Jones, no peso pesado, uma nova motivação, tendo que começar, digamos assim, começar de baixo, começar não sendo ninguém naquele peso, tendo que se provar, não faria bem, não traria o velho leão John Jones de volta, não?
Assim, a minha tendência é ir nessa linha que o Luciano falou. A minha tendência é também botar ele com o Miocic, Ngannou, para mim não é favorito, acho que os outros vão ser franco favoritos.
Franco favoritos contra eles?
Acho que sim.
Tipo 70-30, 80-20?
Ah, uns 70-30 eu apostaria. Mas aí é que tá. Quando eu olho... ao mesmo tempo, nessa linha de motivação, e o que eu vejo o John Jones fazer, a decisão que ele tomou esse ano de abrir mão do cinturão dele, porque todo mundo quer lutar na categoria do outro, mas ninguém quer perder o cinturão, ninguém quer abrir mão do cinturão.
Tem isso.
Ele resolveu abrir mão do cinturão, deixar a categoria andar e levar o tempo que for para se preparar para subir de peso, que não é pouco peso de diferença. Então, assim, os caras lá são muito maiores que ele. Então, assim, a preparação, a seriedade com que parece que ele está fazendo a coisa, dá mais crédito a ele. Então, assim, se fosse simplesmente do dia para a noite, agora o John Jones vai enfrentar o Miocic 3 meses depois da luta dele no meio pesado, aí, enfim, o Miocic era mais ainda favorito. Mas, então, assim, eu ainda dou crédito porque eu acho que ele está fazendo... um caminho sério para subir de peso e realmente mudar de categoria.
Eu acho que o John Jones, eu acho que ganha hoje, olhando o panorama do peso pesado, com Stipe Miocic e Francis Ngannou ali no topo, são caras que fisicamente, eu acho que são muito superiores ao John Jones, mas é aquele mesmo esquema. É difícil apostar contra o cara sem ter visto ele fazer uma luta, né? E se ele for para uma luta direto pro cinturão, ele vai pegar o topo do topo. Então é mais provável ele perder do que ele ganhar. Mas imagina se ele pega o Miocic, o Ngannou, de repente, e ganha. Foi lá, deu um pé na cara, o Ngannou deu aquela sambada, pum, cotovelada, acabou. O Ngannou caiu, o juiz interrompeu a luta. John Jones vencedor. Aí cai por terra tudo, né? É complicado. Apostar contra um cara desse tamanho é muito difícil. É, mas eu acho que,
assim, se for disputar o cinturão, ele perde. Eu acho que uma hora ou outra, o meu palpite é que uma hora ou outra, se ele se mantiver ali, ele pode chegar no título. Eu não apostaria nele de cara, vou lutar pelo cinturão de cara agora, que ele vai ganhar. Mas eu acho que, se mantendo ali, ele tem muito, provavelmente, em algum momento, ele bata aí no cinturão.
Agora, na mesma linha, o Adesanya conquista o cinturão do meio pesado contra o Ian Blachowicz?
Eu acho que
vocês acham?
Eu acho que sim. O Blachowicz é até mais completo, é melhor no grappling, mas eu também não acredito que a defesa de queda da Adesanya, até nisso ele é parecido com o Anderson Silva, né? Não é uma defesa primorosa, impecável, mas dá para o gasto ali na categoria, dá para manter a luta em pé a maior parte do tempo. E o Blachowicz, por mais que seja um bom grappler, o melhor dele é, na verdade, é já no chão, nem tanto derrubando. Então, creio que aí a técnica, a velocidade, o jogo do... É melhor, né? A precisão do Adesanya prevaleceria sobre o Blachowicz.
Vocês acham que o... Zeca, você acha que o Blachowicz é o Michael Bisping da vez? Aquele cara que tem o cinturão que todo mundo quer correr logo para lutar com ele porque sabe que vai ganhar?
Eu acho que pode ser. Acho que pode ser. Não acho que é tão essa moleza, não. Como já pensaram que o Bisping era, e muitas vezes não foi.
Bisping pós-usado é um Bisping, porque todo mundo virou Bisping, né? Aí igualou para ele. O Bisping pré-usado era o mão de alface, mão de almofada.
Exatamente. Mas acho também que a Adesanya pode... diferente do John Jones, a Adesanya acho que, que pode muito bem levar esse cinturão. Acho que é um dos maiores lutadores que chegaram aí, enfim, 2019, 2020, acho que tem tudo para despontar ali, para brigar, para ser dos pound por pound. Então, Khabib saindo, John Jones já está muito mais adiante na carreira. Então, acho que a Adesanya é esse cara que vai estar ali. Então, acho que ele tem tudo para conquistar esse cinturão também. Não vai ser moleza.
O Adesanya, eu já tive a oportunidade de entrevistar e ficar ao lado dele, assim, e ao lado do John Jones também, em pé, os dois. É a mesma coisa, cara. São dois caras muito altos, muito fortes. Acho que o Adesanya, se ele lutar no peso meio pesado, ele vai ter uma vantagem muito grande no cortar peso. Eu acho que ele é um peso meio pesado natural, que corta peso para lutar no peso médio. Ele é muito alto, muito esguio. Se você olhar, sério mesmo, se você parar assim, John Jones e Adesanya, os dois já ficaram em pé do meu lado. Parece a mesma coisa. Você não vê uma diferença grande do campeão peso médio para o campeão meio pesado. Só que o Adesanya tem que cortar peso, mas na hora da luta ele está mais ou menos do tamanho que o John Jones fica. Então, eu acho que o Adesanya tem plenas condições de ganhar do Ian Blachowicz. Eu acho que essa luta é muito tranquila para o Adesanya. Não é muito tranquila, mas é uma luta tranquila para o Adesanya. Acho que o Adesanya pegou adversários já mais duros, já mais complicados para ele. Acho que o Blachowicz tem na trocação a força dele, o Adesanya, a trocação dele talvez seja a melhor de todo o UFC. Um cara muito completo, muito técnico. Acho que se ele pegasse o Ian Blachowicz pela frente, acho que ele ganha essa luta. Não vou dizer fácil, mas acho que ele vai ter tranquilidade para lutar. Ele vai estar num ambiente que ele conhece muito bem, não tendo desgaste do corte de peso. Acho que para o Blachowicz, o ideal é o Adesanya não subir. Porque ele, na verdade, o Blachowicz ideal é não lutar. Se lutar, eu acho que ele perde para a maioria dos meio pesados que vierem por aí para disputar. A maioria não, pelo amor de Deus. A maioria da elite, ali, top 5, eu acho que ele tem dificuldade. Acho que não é um lutador para segurar cinturão muito tempo. Mas falando de John Jones e Adesanya, o que vocês acham, amigos? Os dois se enfrentam à final em 2021. John Jones vai segurar a ida para o peso pesado para lutar contra Adesanya no meio pesado? Ou se a luta vai acabar indo para 2023 ou nunca acontecer? O que vocês acham, Zeca?
Eu acho que essa subida de peso do John Jones, acho que complica um pouco. Eu acho que fatalmente ele teria que descer E aí eu vou, enfim, se ele está fazendo um ganho de massa muscular para efetivamente ficar mais pesado, eu acho que complica um pouco. Por outro lado, o Dana White já falou que adoraria ver essa luta acontecer, falou isso recentemente, e os dois se provocam o tempo todo, essa luta seria, a venda dessa luta também seria astronômica, grana a rodo, Dana White interessado.
Ia ser Khabib McGregor, né? Ia ser no nível.
Exatamente, exatamente. É. Então, acho que isso é um forte indício de que ela tem muitas chances de acontecer, mas acho que ela teria que acontecer ali naquele meio de caminho, no meio pesado, né? Não vejo o Adesanya vai subir com peso pesado, então acho que o fator ali é o que o John Jones espera da vida dele no peso pesado, né? Vai cortar depois de novo para o 9-3, a depender de como ele chegue ali até perto de 110, enfim, 115, não sei. Então, acho que o complicador mais ali é no peso. Essa luta, acho que todo mundo quer ver, Dano quer ver, enfim.
Você acha que acontece esse ano, Luciano? Ou vai ser aquela espera de mais uns 2 anos aí, pelo menos?
Em 2021, eu acho que não acontece. Em 2022, eu acho provável. Por que provável? É bem possível que o Adesanya suba e se sagre campeão meio pesado. E aí, com relação ao lado do John Jones, não importa se ele for bem ou mal no peso pesado. Se for bem, vale fazer, descer para o meio pesado em 2022 para fazer a luta. Se for mal, ele vai acabar sendo expulso para o meio pesado novamente, para tentar salvar, recuperar a carreira, e vai ter a luta do mesmo jeito. E aí, nesse caso, o John Jones não tendo uma grande decadência até 2022, sendo inteligente, não inventando moda, fazendo o que ele tem de melhor, eu acho até que aí ele derrota o Adesanya. Porque ele tem luta olímpica para cravar o Adesanya no chão, pelo menos pelo padrão atual. Não sei daqui a um ano e meio, dois, como é que vai estar a situação. Quanto o Adesanya vai ter melhorado no grappling e na defesa de quedas na luta olímpica e o quanto o John Jones vai ter decaído ou não. Mas pelos parâmetros de hoje, eu acho que o John Jones venceria a luta no meio pesado, adotando a estratégia certa, sem querer inventar.
Eu vou adiantar meu palpite do palpitão de 2022 ou 2023, que é John Jones vencendo a Adesanya por decisão unânime dos juízes. Vai ser isso aí mesmo. Acho que não vai ter nocaute, vai ser... John Jones venceria essa luta, eu acho também. Com razoável segurança que eu ponho que ele venceria essa luta. Acho que o Adesanya ainda não está no nível que o John Jones tem de carreira, não. Acho muito difícil. Pessoal, vamos rapidinho aqui para os destaques do ano.
Tem votações aí, não tem, né?
Oi?
Votações?
É. Votação ainda tem. O destaque, bom, tem uma votação, tem dois aqui, quer dizer, eu acho, né? Por exemplo, o nocaute do ano, alguém acha que não foi do Joaquim Buckley em cima do Impa Kasanganai?
Não, sem dúvida não foi como. Do Joaquim Buckley contra o Kasanganai. Mas eu queria falar de outro nocaute, não foi o melhor.
Opa, falei.
Mas foi o mais assustador.
Qual?
E não foi um nocaute nada demais, ganchinho de esquerda que ele faz sempre no Glory, do Alex Pereira Poatan. No Thomas, no Powell, no LFA 95. Por que assustador?
Isso foi sensacional.
Eu não cronometrei, Russo, mas eu estava comentando. Eu chuto que o cara ficou apagado uns 7 minutos. E ali comecei a suar frio na cabine e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, primeira morte ao vivo.
O homem entrou em coma no mínimo, né?
Comecei a suar frio, comecei a ficar nervoso, comecei a quase rezar ali. E quando o cara levantou, acordou e começou a conversar com a galera, eu falei, ah, meu Deus, aquele alívio. Porque foi um negócio assustador. Como eu falei, não cronometrei, mas não foi menos do que 5 minutos apagado. Eu chuto que foram 7 minutos
apagados. 5 minutos no mínimo apagado, deitado no chão de olho
fechado. Apagado, morto, falecido. Então foi uma coisa assim, gancho de esquerda, coisa mais normal do mundo, que ele faz sempre no Glory, mas é um golpe seco, com muita potência, enfim.
A precisão, situação, né?
foi assustadora. Eu fiquei assustado, ali foi assustador. Agora, melhor nocaute do Buckley, não tem papo. De filme de Bruce Lee, né?
Aquele foi mesmo. Concorda, Zeca?
Exatamente, de filme, é isso. Definição é essa. Impressionante.
Isso foi. Parecia aquelas lutas coreografadas, né? Você faz vários ângulos ali, pra, sei lá, grava 30 vezes para pegar o melhor ângulo e meter na telinha. Realmente foi um nocaute de cinema. Finalização do ano, aí temos votaçãozinha. Vamos lá. Ariane Lipski contra Luana Dredd no UFC Figueiredo versus Benavides 2, aquela chave de joelho reta que acabou até lesionando a Luana Dredd. Davidson Figueiredo sobre Joseph Benavides, o mata-leão, né, daqueles que ou bate ou apaga e o homem apagou. Ou Julian Erosa sobre o Sean Woodson, uma gravata japonesa no UFC Poirier versus Hooker. Vai lá, Zeca, para você, qual é o melhor? Ou se teve algum outro, de repente pode falar.
Não, meu voto vai para a Ariane. Eu acho que uma chave ali, ela com toda a calma do mundo, o calcanhar lá também atrás envergando, ela teve toda a calma e tranquilidade ali para aplicar a chave de joelho. E eu acho que foi muito plástico, assim, muito na base da técnica 100% ali, né? Então meu voto vai para a Ariane Lipski.
Luciano?
Pode ser fora, deve ser, Rússio?
Pode, claro.
Então, para mim, foi do AJ McKee, no Darren Caldwell, no Bellator 253. Uma finalização que eu nunca vi na vida, nunca sequer imaginei. Se eu estivesse comentando, talvez eu falasse que não sei se isso pega. E ele falou que inventou a posição. Na verdade, ali é meio que não é um estrangulamento, é forçando o pescoço, a cervical. Então, para mim, pela dificuldade de execução, por ser uma coisa inusitada, por eu nunca ter visto nem no jiu-jitsu, nem no grappling, nem em lugar nenhum, eu boto essa aí do AJ McKee Jr., no Darren Caldwell. Agora, ficando... Essa, para mim, foi a melhor do ano. Dentro do UFC, eu gostei muito da finalização do Davidson, pelo grau de dificuldade, numa situação ruim, o cara pegando as costas dele, ele virou e encaixou a guilhotina. A da Lipski foi a mais bonita, sem dúvida, mas creio que ela viu a oportunidade e, pelo inusitado, seria melhor do UFC. Por quê? Porque estava tomando uma chave de panturrilha. Claramente, ele é muito flexível, ela não sente aquele golpe. Eu, por exemplo, sou um cara que eu não sinto chave de panturrilha no treino. Já me encaixaram, assim, pode ser que alguém pegue, mas já me encaixaram profundamente e eu não senti nada. Então, acho que isso é de cada um. A impressão que eu tenho é de que ela não sentiu nada. Viu o joelho dando sopa, criou na hora ali a posição. Ela nunca deve ter passado por essa situação no treino, que é a situação difícil, que eu também nunca vi.
Difícil, realmente.
Então, foi bem bonito, envergou a perna da adversária. Foi diferente, mas assim, nem acho que foi tão difícil, entendeu? Porque estava ali dando sopa, ela viu, opa, pegou. Mas enfim, no UFC seria a dela, mas no geral, eu acho que a do McKee foi a melhor.
Eu vou com você, essa do AJ McKee realmente é uma finalização raríssima, eu também nunca tinha visto. Achei que foi muito, muito engenhosa a posição que ele encaixou ali, aquela pressão no pescoço, realmente muito. Tanto que o Caldwell, que não é um lutador qualquer, um baita lutador, um excelente lutador.
Quer dizer, tem isso também, né?
Pois é, você não encaixou em qualquer um. Por exemplo, o Poatan, ele deu o cruzado de esquerda, o gancho de esquerda, num atleta que não tem um grande nome. Né? Não é um lutador de grande categoria. Estava estreando no evento, enfim. O AJ McKee, não. Ele pegou o Darren Caldwell, que é um cara experiente, um cara realmente muito bom. E conseguiu encaixar uma finalização inusitada, uma finalização talvez inédita. Então, eu vou contigo nessa. Acho que o AJ McKee, do Bellator, sobre o Darren Caldwell, é a finalização do ano para mim também. Acabou ficando 2-1 aqui no, com o Zeca achando também menção honrosa. E acho que muito bem lembrado, muito bem votado aí para a Ariane Lipski, porque foi muito bonita, né? Você vê, inclusive tem uma foto que ela está fazendo força, assim, né? Já, né? A gente acho que até botou no combate.com na matéria, né, Zeca? Ela fazendo força, assim, a perna da Luana esticada, já envergada para trás, a expressão dela, aquele negócio, pô, daqui não sai, né? Eu arranco essa perna, ela bate. Então, é uma baita finalização, um baita momento. Quem diria que a Ariane Lipski, uma lutadora da trocação, estava disputando aqui a finalização do ano. Então, aí, parabéns para ela também por essa indicação. E a vergonha do ano, acho que, assim, o que não faltou foi vergonha. Vergonha de lambança de juiz, lutador batendo em mulher. Enfim, teve o diabo. Eu acho que, assim, não é nem uma vergonha tão grande. Assim, você tem a vergonha esportiva, você tem a vergonha cidadã, né? A vergonha cidadã é aquela da agressão, a vergonha do racismo, enfim. Isso aí, para mim, é caso até de polícia. Eu tiro da vergonha e passo a crime. Então, eu vou me ater à vergonha esportiva, que teve muita lambança de juiz deixando finalização, lá, 30 segundos depois do cara apagado, o juiz pegando na mão dele. Aí, com 30 segundos, foi ver se estava vivo ainda, se não estava. Mas essa aqui que a gente selecionou, e vocês fiquem à vontade para falar qualquer uma outra, que é essa do youtuber de 300 quilos, sei lá, 230 quilos, contra a lutadora de 55 lá na Rússia. Eu acho que é uma vergonha. E por que eu acho que é uma baita de uma vergonha? Porque é totalmente contra qualquer critério esportivo. Você pode escolher qualquer um. Categoria de peso, homem lutando contra mulher, seriedade de competição, qualquer um, pega tudo. Os caras conseguiram explodir todos os critérios esportivos possíveis nesse evento. Marmelada, você pode botar o que você quiser. E o que aconteceu foi tudo isso, junta tudo, na minha opinião, foi isso aí. Então, por isso que eu acho que eu peguei um pouco de tudo que é lambança que tem, só não teve erro do juiz ali, incrivelmente não teve erro do juiz. E eu boto aí a luta do youtuber gigantesco contra a lutadora na Rússia, lutadora de 50 quilos na Rússia. Vocês fiquem à vontade aí para eleger, concordar ou então eleger uma outra.
Para mim também.
Aquela foto, aquela imagem do cara deitado e ela com o pezinho em cima é uma bizarrice sem tamanho. Porque, assim, passa longe de qualquer coisa de esporte. E ainda que você, né, tente fazer um esforço de que não, tipo, é um ser humano, outro ser humano, eles foram lutar. Mas aí, no final, o cara deita com aquela pança enorme.
É, tipo um animal abatido numa floresta africana com um passarinho covarde. Quer dizer, um negócio completamente fora de propósito total. Enfim, tá aí eleita a vergonha do lutador youtuber gigante contra a menina magrinha.
Contratada pelo Bellator.
Pois é, ainda foi contratada pelo Bellator. Você viu que pelo menos para alguma coisa serviu aquela porcaria daquele evento. Mas enfim, amigos, vamos chegando ao fim, a última edição do podcast Mundo da Luta em 2020, um ano terrível para todo mundo, um ano difícil, um ano que nos testamos, nos provamos, nos reinventamos, conseguimos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, do jeito que deu, com a maior segurança possível também. Desejo a todo mundo um excelente 2021, espero que todo mundo tenha um ótimo ano novo e que 2021, em janeiro, a gente vai estar aqui de volta, tenhamos melhores notícias e consigamos tocar nossas vidas de uma maneira melhor do que foi em 2020. Luciano, Zeca, obrigado pela presença, um ótimo ano novo para vocês dois. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu estendo a todo mundo do Canal Combate, do Combate.com, do Esporte da Globo, um excelente trabalho nesse ano, que foi desafiador, mas que mostrou também do que a gente é feito. Um abraço para vocês aí, feliz ano novo.
Abraço, Russo, Luciano, um abraço.
Para você também, Russo, Zeca.
Valeu, pessoal. Então, olha, a gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com, você pode fazer o download lá ou então ouvir lá no site, e também no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify, procura a gente lá. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Bom ano novo. Feliz 2021. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.